Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Lorenzi e hoje na presença do Lucão. E aí, chefe?
E aí, bom dia.
Beleza? Tranquilo. Pessoal, fazer um rápido resumo aqui do dia de ontem. Depois, é claro, vamos ao que interessa, o que faz preço, o que impacta os seus investimentos e a nossa vida hoje. Pessoal, um dia difícil para o mercado ontem. Naturalmente, sofremos aí movimento de aversão a risco no mercado internacional com o colapso aí do preço do petróleo. Chegou a cair quase 8% na mínima aí, o petróleo ontem, preocupado com essa questão geopolítica aí na China, essa relação da vacinação, lockdowns também na Alemanha. Então, preocupação com o crescimento aí levaram a uma forte alisação do petróleo, que aí acaba trazendo as demais commodities juntos, e o mercado sentiu.
Que dia, hein?
Mas, pessoal, acho que, de novo, o que o movimento que aconteceu ontem, é claro, é um movimento ruim, mas nada novo. O que eu quero dizer, nós temos aí, já avisamos vocês aqui já há algum tempo sobre até a vacinação ser concluída, que não deve demorar muito nos países do hemisfério norte, estamos suscetíveis a lockdowns, a aumento de restrições, redução, aperta, libera, e etc. É o que está acontecendo agora, estamos chegando próximo de um feriado importante no mundo, e alguns países estão querendo prevenir uma grande aglomerações, etc., estão elevando as restrições. Mas eu acho que, no geral, a vacinação continua indo muito bem lá fora, e provavelmente nos próximos 1 a 2 meses devemos ter reabertura aí econômica dos principais países. Eu vi que a Austrália está começando a reabrir também, Israel também, Estados Unidos voltando a permitir shows, inclusive, etc. Então, o mundo vai caminhando para a gente terminar aí toda essa história.
Ainda bem, Estava na hora e aquilo. Não tem jeito, Os países mais, digamos assim, mais poderosos, tendo as vacinas e aí terminando a questão da vacinação, vai, digamos assim, ter um número maior de vacinas para a gente e aí a gente vai acelerar nossa vacinação aqui também. Isso é questão de tempo.
Isso aí, importantíssimo. Mas, turma, vamos ao que interessa? O que impacta hoje o mercado? Como é que está tudo lá fora? O mercado está... principalmente índice em Nova York em leve alta, mas sem grandes distorções, S&P Futuro 0,4 de alta. A Europa sente um pouco mais porque não pegou toda essa variação negativa ontem. A Europa fecha mais cedo, os Estados Unidos terminou bem negativo ontem, então naturalmente captura parte dessa queda hoje. Então Londres 0,1 de queda e a Ásia também, captura toda essa alta, a queda de ontem na madrugada de hoje. Então 2% de queda aí Nikkei. E Xangai na China 1,3%. Então, naturalmente, o mercado sentindo essa aversão a risco de ontem. Mas hoje parece que o mercado respira um pouco. Treasuries em leve alta, ali no 1,62, mas afastamos bem daquele 1,70, que era o grande cenário pessimista.
O olho no Powell hoje de novo, Powell e Yellen.
De novo. Então, o principal evento hoje, turma, novamente, é a mesma coisa de ontem, discurso aí do presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell, e da secretária do Tesouro, Janet Yellen, voltam ao Congresso, mas desta vez no Senado, às 11 horas da manhã. Ontem foi 1 da tarde, hoje é 11 da manhã. Então, atenção para essa volatilidade forte às 11 horas. Além disso, o próprio Tesouro americano faz leilões de títulos aí de 5 e 7 anos às 9h30. Então, é uma manhã mais agitada.
Ontem fizeram também e deu uma aliviada nos juros, Então, está sendo positivo.
Além de ficar de olho nos Estados Unidos, nessa questão aí às 11 horas da manhã, também às 10h45 temos dados de PMI, também americano. Então, atenção para esses indicadores. Então, resumão aí do mercado internacional para ficar de olho na manhã. Eu acho que até para quem faz trades mais curtos, etc., não tomar talvez grandes posições até... começarem a sair os dados às 10h45 e às 11 horas começar o discurso.
Exatamente. E vamos lembrar, 10h30 tem abertura lá de fora também, então vem vol aqui, 10 horas abertura aqui, 10h30 lá, aí depois 11 horas discurso, então muita vol na parte da manhã. E até a questão do PMI, Gerson, quando a gente olha para a Europa, a gente vê a Europa muito pior antes dos dados de PMI. E aí vieram os dados de PMI e deram uma melhorada, deram uma amenizada, e os dados vieram inclusive acima da expectativa.
Maior nível em 8 meses.
Vieram bons. Então, a gente teve aí um cenário de melhora ali também. O petróleo deu uma, está dando uma respirada hoje, porque ontem foi complicado de novo.
Importante. Petróleo 3% de alta, pessoal? $60 praticamente, aí, 59,40 aí o contrato da WTI. E minério de ferro também mais um dia de alta. Ontem recuperou e hoje segue firme de novo aí, apoiado nessa perspectiva de demanda da China.
Espero que não tenha mais nenhum, não vamos fechar mais nenhum polo lá na China, que toda vez que fecha polo é 6%, 7% de queda, tá bom. Deixa eu ver.
Um outro ponto importante para falar com vocês de mercado global, pessoal. O Bitcoin sobe mais uma vez aí, depois que o CEO da Tesla, o Elon Musk, né, tweetou que os carros da empresa, né, da Tesla, agora podem ser comprados utilizando a criptomoeda. Então trouxe aí mais uma notícia positiva para moeda digital, que favorece um pouco os preços do Bitcoin. Mas vamos ao que interessa, turma, falar um pouco de Brasil aqui. Né? O grande destaque ontem foi o discurso, já de noite, né, do presidente Jair Bolsonaro, uma mudança, né, bem, né, relevante no tom. Né? O presidente, né, agora, né, mostra um discurso bem inclinado à vacinação, com bastante, né, foco, inclusive diz que será o ano, né, da vacinação, então o mercado acaba digerindo essa mudança abrupta, vamos dizer assim, né, de tom. Mas acho que no final do dia acaba sendo uma mudança para o positivo. Né? Eu acho que, claro, o mercado vai monitorar as ações. Né? Realmente o que importa, né, muito mais que um discurso, um Twitter, etc., é as vacinas chegarem ou não. Então temos uma expectativa grande aí no mês de abril, chegarmos aí praticamente, né, entre 60 e 70 milhões de doses aqui, né, em abril. Então acho que essa é a grande dúvida. E isso acontecendo, o mercado começa a ter uma reação melhor. Né? Se a gente pensar que o Brasil começa a, daqui a pouco, chegar próximo de 100 milhões de vacinados, começa a mudar de figura, como você falou bem, né, Lucão?
Exatamente. É bom, até acho bem interessante a mudança de postura, né, do presidente vindo aí a público, falando das vacinas. Acho que isso pode trazer um pouco mais de tranquilidade, principalmente lá em Brasília. Né? Tinha-se um comentário ali, um boato de que poderiam as relações entre Lira e, né, Câmara, Senado e Executivo estarem um pouco abalados por conta do posicionamento em relação às vacinas. Acho que depois de ontem já, né, acho que jogamos para escanteio essa possibilidade aí.
Ainda nessa linha, tá, pessoal? O governo pediu, né, a Anvisa autorização para importar a vacina da Índia, né, a Covaxin, ou seja, mais um passo em relação a aumentar a oferta de vacinas. O Brasil está, né, aumentando o leque, né, de empresas de vacinas autorizadas aqui no nosso país. Naturalmente, como o Lucão falou bem, sobrando, né, terminando o programa de vacinação em outros países mais avançados, começamos a aumentar drasticamente a oferta mais vacinas aqui no Brasil. Um outro ponto importante também foi a questão do julgamento, né, do Sérgio Moro no STF ontem, que movimentou um pouco o mercado, acabou tendo um resultado diferente do que o mercado esperava, aí uma derrota do juiz Sérgio Moro. Agenda do dia, o que temos para falar? Pouquíssimas coisas.
Quase nada, isso que eu ia falar.
Temos uma agenda esvaziada aqui, eu acho que a grande, né, questão também. Temos aí Roberto Campos Neto participando de evento agora às 8h55, então daqui a 15 minutos, presente do nosso Banco Central, participa de uma videoconferência aberta, ou seja, pode falar alguma coisa em relação a juros que impacte os preços. Banco Central continua fazendo o seu leilão de rolagem às 11h30, mas aí só provendo liquidez padrão, né?
Tá no schedule já, né?
Boa. No cenário corporativo, então, temos aqui para comentar com a turma. Carrefour Brasil anunciou hoje a compra do grupo Big, né, que pertence ao Advent, né, o fundo Advent, e também ao Walmart, 7,5 bi de real, o Carrefour pagando pela operação aqui do Brasil. Interessante esse movimento dentro do varejo.
Vamos ver como então, é que foi ontem, Carrefour.
A compra terá efeito positivo de 1,7 bilhão no EBIT da companhia e o número de lojas chegará a 876. Então o Carrefour é investindo aqui na operação Brasil, né, esse Carrefour Global que realizou essa compra.
Bom, ontem não mexeu muita coisa não, 0 a 0.
Boa, vamos ver se hoje, né, dá uma andada. Pessoal, o mercado de capitais começa a voltar a aquecer. Acho que a gente for lá usar um forno ali, o pessoal já saiu do 0 graus, colocou ali para aquecer um pouquinho o forno. Então, né, eu estou dizendo, mercado de capitais a par de IPO, follow-on de ofertas. DASA fará um follow-on que pode gerar 6 bi de real e Sequoia Logística também avalia follow-on. Então, alguns IPOs aí que a gente já está vendo no horizonte se aproximando aí de algumas companhias. Acho que provavelmente aí abril, né, é o mês já, né, do forno, já está mais aquecido aí, sairmos mais, provavelmente aí pelo menos umas 4 ou 5 novas companhias sendo listadas aqui na nossa bolsa. Tudo indica, né, a gente, de novo, né, o mercado apostando bem que a partir ali de final de abril, maio, as coisas devem, o clima, a confiança, a perspectiva melhora para o nosso cenário. Né?
Será que vem uma arrancada que nem ano passado? A gente está falando aí de 10% em...
Quando é que começou a arrancada?
Abril. 10% de abril, 10% em abril, 8,5% em maio, 8,7% em junho, né? Será que a gente vai ter mais uma arrancada aí? Tomara que sim, né?
Boa. Na parte corporativa, os acionistas da Smiles votam hoje, tá? Em assembleia durante a manhã a incorporação pela Gol, né? Esse é um ponto importante também. E temos balanços ainda hoje. Não acabou não, Lucão.
Não, tá no finalzinho.
Temos aí Grupo Mateus, importante, varejista aí do Nordeste que foi, né, listado recentemente. Hermes Pardini, Laboratório JBS. Um dos balanços mais esperados da temporada aí para realmente precificar. O papel, né, até está andando bem esse mês, mas estava um tempo ali para trás, né? Então vamos ver como é que esse balanço performa hoje. É a grande, acho que o grande destaque hoje junto com o Grupo Mateus é a JBS, né, nessa divulgação.
Setor de proteína que começou a andar, né? Que você falou, tinha tempo que estava ali parado, ninguém via.
Dólar forte, consumo de proteína elevado, auxílio emergencial estendido, ou seja, que favorece o consumo de bens, né, do dia a dia. Algumas razões para estar comprado no setor aí.
Boa.
Vamos ver mais o que a turma está querendo saber, Lucão?
Dá uma
olhada aqui. O pessoal perguntou aqui para a gente falar de siderurgia e mineração. Continuamos compradaços, né? Não tem jeito.
É questão pontual, né?
Até comentei ontem na Vale, na live que eu fiz com o Ferri sobre a Vale, né? Preço salvo R$140, a empresa pagando aí dividendos. Excelente, dividendos esse ano. Então, basicamente, né, toda a linha ali, né, CSN Mineração, Vale, Gerdau, Uzi Minas, cases que continuamos como top picks aí, né?
Boa. O pessoal falando aqui, ó, o Dr. César falando aqui, ó, vacina na rede privada no final de abril já. Então, isso já pode trazer um outro ponto para acelerar a questão das vacinações, né?
Esse é um ponto importante, né? A gente aumenta não só a oferta de vacinas, como a oferta de vacinação. É porque realmente aumenta o leque, né, de aplicações, o que também, né, favorece bastante. Vamos ver aqui, o Walter perguntou aqui no YouTube, como fica o dólar hoje? Walter, dólar fora está praticamente no 0 a 0, né? A nossa tendência aqui seja o dólar mais fraco, né, com esses juros mais altos aqui no Brasil. Curva precificou 1,10 de alto de juros ontem, né? Então o pessoal está bem empolgado que a Selic sobe no ritmo mais acelerado, que favorece o câmbio. Então se o mercado der uma trégua hoje, talvez o nosso dolinho aí sente um pouco, né?
Ô Gerson, a gente não é mais a moeda que mais apanha no ano. Depois aí da tomada de decisão do Erdogan, a lira turca...
Eu também, né? Um dia, 10.
Passou o real. Estamos caindo só 5,95 esse ano em relação ao dólar, enquanto a lira turca cai 6,5.
Carlos mandou aqui, e as aéreas? Carlos, é o mesmo case das vacinas de sempre, né? Eu acho que as ações estão baratas, sim. A volatilidade está muito alta, sim, também. É, eu quero dizer com isso, né? Enquanto tu não tiver uma visão clara, né, do programa de vacinação, que só aí nos próximos 30, 45 dias aí para a gente ter uma visão se o Brasil vai receber, vai aplicar todas essas doses da vacina mesmo, ou seja, segundo semestre a economia será ou não reaberta, até lá é praticamente apostar que isso vai acontecer ou não. Então, de novo, né, colocar um percentual pequeno do patrimônio de ações ali, 5, 10%, para tentar comprar uma ação ali barata, uma ação estressada, vamos dizer assim, uma boa estratégia. Quer colocar um all-in dentro do setor? Muito cuidado, você está dentro de um setor que está extremamente correlacionado com as vacinas, né, tanto a parte de demanda corporativa quanto de turismo. Sem a vacina, nada anda. Então, acho que é um dos setores mais expostos aí, sem contar a exposição grande ao dólar.
Exatamente.
Né? Então, esse é um ponto importante. É, vamos mais o que a turma está querendo saber aqui, é, pessoal perguntando aqui de dólar, já falamos.
O pessoal está brincando com você do seu papapaia.
Do quê?
Do seu papapaia. É o que o pessoal está falando aqui, papapá.
Doutor César sabe tudo. Tem leilão do Bacen? Tem sim, tá? 11h30 da manhã, Banco Central faz o seu leilão e às 2h30 da tarde, aproveitando, divulga fluxo cambial. Então, um ponto importante aí.
Pessoal perguntando do setor imobiliário, extremamente volátil, né? O setor imobiliário sobe 3 num dia, cai 2 no outro. Então, acho que tomar muito cuidado, ainda segue pressionado. É, claro, tem boas oportunidades, mas muita calma nessa hora com o setor imobiliário.
Ah, boa. Hoje tem Local Web também, né? Balança Local Web aí, importantíssimo monitorar isso também no final do dia, pessoal. É, commodities, então petróleo e minério de ferro recuperando hoje lá fora, depois de um tombo gigantesco do petróleo ontem, hoje a commodities melhora um pouco, então vamos manter essa atenção para isso também. Mas o que a turma quer saber?
Pessoal perguntando das empresas aí de seguro, né? Porto Seguro, Sul América.
Estamos a falar, né?
É, acelerou bem aí nesses últimos dias, graficamente falando, está num ponto interessante, olhando para prazos mais longos, para prazos bem curtos ali. Está no momento, depois de uma alta muito forte, a gente praticamente, por exemplo, em Sula saiu de 31 para quase R$40 em poucos pregões, né? Está no momento ali de ter paciência, esperar o ativo se corrigir, esperar o mercado corrigir e aí sim a gente tomar uma decisão. Por enquanto, pelo menos pela parte gráfica, não, ainda não é o momento de comprar para curto prazo.
Pessoal perguntando de bancões aí, eu acho que chegou a hora, né, de talvez olhar eles com um pouco mais de atenção. Essa perspectiva de juros mais altos, né, aí no curto prazo, seria que voltando para 4,5, 5, 4,25, nesse range aí, melhora um pouco a dinâmica operacional dos setores, volta, né, a ter um retorno, um desbalanço um pouco mais atrativo, spread cresce, etc. Sem contar que está barato, né, os papéis, ano passado difícil, esse ano um primeiro trimestre difícil de novo, né, então acho que vale a pena ficar de olho, né?
Exatamente, e ó, no ano, por exemplo, o Bradesco ainda cai 2,79, né, então tem aí um espaço interessante para que a gente tenha uma recuperação e, inclusive, a gente também tenha Bradesco na carteira semanal pela segunda semana consecutiva.
Magalu, pessoal, Magalu está realizando bastante, né? Acho que talvez tenha algum espaço para corrigir um pouquinho mais ainda, né? Eu acho que sofrendo com a questão da pandemia, sem dúvida, né? Eu acho que o papel esticou muito o ano passado, com essa perspectiva de auxílio emergencial, vendas online, etc. Claro, pô, total, né, plausível, as vendas de e-commerce realmente explodiram nos últimos balanços, mas agora o mercado, né, respira um pouco, reajusta preço, alguns papéis estavam menos esticados, então tem gente vendendo Magalu e comprando outros ativos do setor, estavam um pouco para trás, Renner, por exemplo.
Até a própria Via Varejo e Betol.
Via Varejo, Betol, que eram papéis que andaram muito menos, e o mercado se ajusta, não tem
exatamente
jeito.
Betol e Via Varejo aceleraram as quedas nas últimas semanas e a Magazine Luiza, né, claro que é ruim, mas está, digamos assim, recuperando o tempo perdido, né? Ela ficou muito para trás ali, se segurou, foi bem resiliente nas últimas semanas, agora o pessoal está aproveitando para ajustar, digamos assim, essa distância.
Perfeito. E aí, naturalmente, eu acho que, né, continuamos com o Magalu Top Pick na nossa posição do Reset. Eu acho que é só um tempo mais de ajuste setorial, paciência. Perfeito. Empresa muito bem posicionada, muito bem gerida, com ótimos resultados. É simplesmente esperar passar esse ajuste setorial. Boa. Pessoal, ponto importante também para falar com vocês, que, né, rapidamente, vocês não esquecerem aí de acompanhar a gente no Instagram, turma. Aqui, arroba gersonzanlorenzi e arroba lucas.mclaro. Acompanha a gente lá. Né, sempre conteúdo intraday, falamos de Bitcoin ontem nos stories, hoje, né, vamos gravar nessa semana aí nosso podcast, então tem muita coisa para vocês acompanharem lá também, além da nossa live. Então,
boa.
Bom dia de três para todo mundo.
Isso aí, vamos nessa.
Acompanha essa lá ao vivo do Lucão daqui a pouco para operar no intraday. E pessoal, lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.